Me Conta Brasil, o podcast em vídeo onde o governo fala com você sobre os programas que transformam a sua vida numa vida melhor. Aqui também a conversa é traduzida para Libras, a nossa língua brasileira de sinais. Eu sou uma mulher negra com cabelo em tranças box braids, estou vestindo uma camisa rosa com listras brancas e usando um grande fone de ouvido. Me chamo Keila Santana e essa é a minha audiodescrição. Eu sou apresentadora deste programa. Estamos em um estúdio de gravação em Brasília. As paredes têm cortinas pretas e a logo do Me Conta Brasil, no formato de bandeira do nosso país, nas cores azul, amarelo, branco e verde, está estampada aqui em uma tela de TV bem no centro do estúdio. Logo abaixo da tela, há uma mesa grande, retangular, preta, que toma a maior parte do espaço e duas cadeiras brancas. Eu estou sentada em uma delas e temos aqui dois convidados muito especiais. O papo deste episódio é tão importante que convidamos gente de dois ministérios diferentes para conversar sobre o Viver Sem Limite. É o plano do governo federal para tirar as barreiras que impedem as pessoas com deficiência de mostrar do que elas são capazes. Ana Paula Feminella, conta pra gente um pouco da sua história, de quem você cuida nos direitos humanos.
Olá, Keila. Olá, Arthur. Olá, Brasil. Aqui quem fala é Ana Paula Feminella. Estou secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e vou me descrever para quem não pode enxergar. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, escuro, liso. Também estou com um fone de ouvido grande, um vestido verde e uso uma cadeira de rodas vermelha. Quem eu sou? Né? Sou uma ativista de direitos humanos, antes de tudo, desde os anos 90, ex-professora de educação física da Rede Pública Municipal de Florianópolis e, depois que me acidentei, continuei na educação, mas de outra forma, trabalhando na Escola Nacional de Administração Pública.
E a gente não podia ficar de fora também com a saúde. Está aqui com a gente o Arthur Medeiros. Arthur, a palavra está contigo. Conta pra gente o que que você faz.
Oi, Keila. Oi, Ana Paula. Eu sou Arthur Medeiros, estou como Coordenador Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência na Secretaria de Atenção Especializada no Ministério da Saúde. Eu sou um homem branco, alto, uso cabeça raspada, uso barba, estou vestindo uma camisa azul marinho e os grandes fones aqui, como
Estamos
todo mundo.
Todos com os fones de ouvidos. Me conta a sua história, Arthur.
Então, eu sou fisioterapeuta, sou professor universitário na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, e tenho trabalhado com a pauta da pessoa com deficiência desde o meu doutorado, depois fui para o pós-doutorado, e sempre trabalhando na questão de políticas de direito ao acesso à saúde dessas pessoas. E aí agora, com essa missão de trazer e traduzir esse conhecimento que a gente produz na academia para que a gente possa levar para toda a sociedade, né? Para a gente poder ampliar o acesso e garantir direitos a todos.
É isso, gente. Viver sem limite. Para pensar. Uma das coisas que mais limita uma pessoa com deficiência é o preconceito. E essa discriminação tem um nome. Anota aí para não esquecer mais, viu? Capacitismo. Me conta a sua história, Brasil. E quem vai nos contar a sua história é a Agna, que é uma mulher preta, de cabelos crespos, olhos castanhos. Ela veste uma camisa cinza escuro e está sentada numa cadeira de rodas.
Meu nome é Agna, eu tenho 41 anos, sou da Bahia, mas eu moro em Brasília há 7 anos. Vim para Brasília para uma reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, né? Pois tenho uma deficiência depois de adulta, né? E hoje eu uso uma cadeira de roda para locomoção. Aqui em Brasília eu tive uma nova expectativa de vida, tive que me reinventar, e isso precisava ser logo, porque eu tinha dois filhos pequenos na época, então eu precisava, né, tinha essa urgência de me reinventar. Não foi fácil, e não está sendo fácil ainda. Uma coisa que me marcou e que me chocou muito foi minha primeira entrevista na vaga de emprego como uma pessoa com deficiência, onde eu ouvi que eu não era capacitada para aquela vaga de emprego porque a minha deficiência era grave. Eles não olharam o meu currículo, só olharam a minha cadeira de roda. Eu tinha feito curso de capacitação, eu tinha feito curso técnico para aquela vaga e simplesmente eu ouvi que eu não era capacitada. Isso me deixou muito triste e até hoje dói muito. Mas graças a Deus eu conheci o esporte paralímpico. Hoje no Brasil eu estou em segundo lugar no arremesso do peso, né? E tenho muito orgulho, muito prazer em levar a Brasília no peito, em poder representar o Brasil e poder estar falando com vocês sobre isso, né? Para que venha encorajar e servir de inspiração para outras mulheres.
Ah, isso aí, parabéns, Agna. Ela realmente nos representa muito bem, né? Uma atleta brasileira. Pessoal, olha, vamos aprender uma coisa. Deficiência não é doença, é uma condição. Nada de piadas, frases ditas sem pensar nesse preconceito que elas carregam, porque o lugar da pessoa com deficiência é o lugar onde ela quiser estar. Mas para que isso aconteça, é preciso mais calçadas, mais prédios acessíveis, um transporte público mais acessível, com escolas, inclusive, inclusivas, né? A gente tem que ter tudo isso. E isso, o novo Viver Sem Limites, prever todas essas coisas e muito mais. Ele foi lançado no fim do ano passado, conta com investimento de mais de 6 bilhões de reais nos próximos anos e quase 100 ações voltadas para a população com deficiência. A Ana Paula sabe muito dessas ações. E aí, qual delas é a principal que está agora neste momento, Ana?
São muitas as ações. Escolher uma é ainda difícil, porque nós temos ações que se complementam. Quando a gente pensa nos direitos humanos para as pessoas com deficiência, a gente identifica muitas lacunas, que as políticas públicas precisam contemplar a acessibilidade para que a gente tenha essa ferramenta, né? Os instrumentos de acessibilidade sejam um caminho para o exercício de todos os outros direitos.
A gente não consegue dizer uma mais urgente, né?
A mais urgente é o enfrentamento à violência e ao capacitismo, que é essa discriminação em razão de deficiência, que está muito banalizado na nossa sociedade e nas instituições também. Assim como a Agna falou, é comum que a vivência das pessoas com deficiência venha o preconceito antes do indivíduo. Então, nos ver como aquelas pessoas incapazes, inválidas, que não podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade é o principal problema da gente. E como é que a gente vai enfrentar isso? Enfrentar de forma positiva, dizer que o lugar das pessoas com deficiência é em todo lugar, sair do espaço privado e garantir a efetividade das políticas públicas, de todas as políticas públicas. Então, o Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, é nessa perspectiva. O que a gente quer é que o direito que está positivado lá na nossa Constituição, ele se efetive no cotidiano das pessoas com deficiência. Quando a gente fala viver sem limite, é sem o limite do preconceito, é sem o limite da barreira nos transportes públicos, na educação e em todas as políticas públicas, inclusive no lazer, no esporte, na cultura.
Mais de 15 áreas do governo envolvidas no Viver Sem Limite, que é para o plano sair de verdade do papel, chegar nas pessoas. E a saúde, Arthur, eu vi que tem uma verba grande para essas ações até 2026 e para ampliar essa rede de atenção à pessoa com deficiência. Como que é isso?
Exato, Keila. Na verdade, o Ministério da Saúde apresentou 20 propostas e são propostas que elas não focam única e exclusivamente nos serviços de saúde. A gente tem que entender que a oferta de saúde ela vem muito anterior do que o estabelecimento propriamente dito, né? Então, como a Ana Paula trouxe, são inúmeras as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Uma delas, a gente lembra muito da barreira arquitetônica, né? De não ter uma porta acessível, de não ter uma rampa, mas a gente tem uma que é extremamente importante e impactante na vida dessas pessoas, que é a barreira atitudinal. É aquela quando uma pessoa, um profissional, não sabe conversar, não sabe atender adequadamente a pessoa com deficiência. E isso impede que ela acesse os serviços. Então, por exemplo, uma das ações do Ministério da Saúde é promover a qualificação dos profissionais, para que eles tenham esse conhecimento sobre a pessoa com deficiência, sobre seus direitos e como lidar e como conversar e como atender as necessidades dessas pessoas. Porque cada pessoa ela é singular, ela é única. Então, ela tem necessidades específicas e diferentes. E também temos, por exemplo, a necessidade, uma mulher que usa cadeira de rodas, ela precisa ter acesso. Ela tem o direito de ter acesso a fazer o exame Papanicolau.
Aposto que vocês têm um monte de exemplos dessas histórias aí que as pessoas simplesmente não conseguem ser atendidas porque já chegam com essa barreira das pessoas que não estão capacitadas, né? Que não estão preparadas, que nem se interessam em saber como que é a vida de uma pessoa com deficiência.
Sem dúvida. Existe o CONAD, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente já recebeu várias denúncias lá de pessoas com deficiência que tentam acessar um determinado estabelecimento de saúde e eles não conseguem porque os profissionais falam, não, você não precisa, não é aqui que você vai ser atendido. Então isso é uma barreira atitudinal, o desconhecimento dessa pessoa que não permite nem que ela adentre a um espaço de saúde.
Eu tenho um exemplo, Arthur, que é bastante, explica um pouco o que é isso. Uma amiga com deficiência cadeirante, que ela foi negada no seu direito de fazer o Papai Nicolau e fazer todos os exames ginecológicos, porque o posto de saúde alegava dizer que não tinha acessibilidade, que ela não podia fazer. Ela ficou anos e anos sem fazer, né, todo o preventivo que as mulheres têm direito, né? O que aconteceu? A gente achava que ela era uma pessoa obesa e não identificava, né? Ela, quando foi, enfim, atendida, ela tinha um tumor de 50 centímetros de diâmetro.
Meu Deus!
Então, se fosse, né? Então, quantas outras pessoas ficam desoladas de serviços pela negação do acesso a direitos?
Pensando nesse caso específico que a Ana Paula traz, né? Então, a gente começa no sentido do profissional identificar essa demanda e não julgar essa pessoa, né? Entender e analisar, conversar. É o que a gente fala de escuta qualificada. A gente tem que ter... Estamos ali para acolher as demandas dessa pessoa. A pessoa é quem vai direcionar o seu cuidado, as suas necessidades, e o profissional de saúde precisa desenhar a terapia, o tratamento, de acordo com essas necessidades. Por exemplo, pensando nesse exemplo do que a Ana Paula trouxe, né? Uma das entregas do Ministério da Saúde é equipar as unidades básicas de saúde, que é aonde a população chega, com essas mesas ginecológicas elétricas, que daí toda e qualquer mulher consegue acessar, né? Então, na unidade básica de saúde vamos ter essas marcas, nas policlínicas, que são as unidades de atenção especializada, também vamos ter essas marcas, e também mamógrafos acessíveis. Então, a gente precisa garantir que as mulheres... Todas as mulheres têm o acesso.
Gente, olha só, no Brasil são mais ou menos 18 milhões de pessoas com deficiência. Trouxe esses dados do IBGE. Apenas 26% conseguem entrar no mercado de trabalho e 19% seguem analfabetas. E é isso mesmo que você ouviu. De cada 10 pessoas com deficiência com mais de 15 anos, duas não sabem ler ou escrever. Apenas uma em cada 4 com mais de 25 anos terminou o ensino básico obrigatório. E o governo está atento para isso, separou uma verba de R$3 bilhões até 2026 para que as escolas possam, de fato, acolher as pessoas com deficiência. Ana, já conta para a gente se esse dinheiro realmente está conseguindo ser usado, está conseguindo chegar no objetivo dele.
O MEC tem várias ações que impactam diretamente, como, por exemplo, a constituição de 38 mil salas de recursos multifuncionais nas escolas regulares. Essa é uma das metas. 1.500 ônibus escolares acessíveis, para garantir, porque uma das barreiras para o acesso à educação é exatamente o transporte. O fornecimento de 95 mil dispositivos de tecnologias que vão viabilizar com que as crianças estudem com tablet, com materiais que vão fazer esse suporte para as crianças com deficiência na escola. Também o financiamento de tecnologias e de laboratórios de construção de tecnologias nas universidades federais. A criação de observatórios da educação inclusiva, porque a gente precisa também verificar que o dinheiro vai pelo programa Dinheiro Direto na Escola, então vai ser gerido pela comunidade escolar para adquirir os recursos de acessibilidade necessários para aquele grupo de alunos.
Pensando nisso, Keila, uma das entregas também do Viver Sem Limites é uma parceria que tem Ministério da Saúde e Ministério da Educação, que é o programa Saúde na Escola. É um programa onde a saúde entra na escola para fazer esse acompanhamento e esse processo, né? Se a gente está falando agora de inclusão, de aumentar essas crianças, esses adolescentes com deficiência na escola, a comunidade escolar precisa estar preparada para acolher, receber e entender essas demandas. Então, a gente tem uma entrega agora, que é, inclusive, dentro desses módulos que trabalha o PSS, programa dentro da escola, falar sobre o enfrentamento ao capacitismo, sobre conceituar sobre o que é deficiência, quais são os tipos de deficiência. Então, a gente precisa também qualificar os professores. E essa parceria saúde e educação vem muito nisso.
Luana, você estava falando também sobre essa participação, mas vocês consultaram a população antes de lançar o novo Viver Sem Limites, né? O que vocês escolheram dessas informações? O que elas mais querem para ser resolvido?
Elas querem que deixar seu filho na escola e ter a segurança de que ele vai aprender, que aquele não é um espaço onde essa criança vai ficar também segregada das demais crianças. E para isso a gente tem também um investimento na capacitação dos profissionais da educação e na capacitação de gestores públicos para entenderem como fazer a gestão dessa inclusão das pessoas com deficiência. Cada dia mais pessoas com deficiência estão chegando nas universidades. Isso também requer um investimento. O MEC também está apontando aí grandes investimentos e reestruturando a rede incluir dos núcleos de acessibilidade. E isso é muito importante, a gente conseguir entender que as pessoas com deficiência não são o problema. Eu estive apresentando para o público no Maranhão, no início desse ano, e foi incrível como eu senti o brilhar nos olhos das pessoas. Elas se sentem subrepresentadas, por exemplo, na política. Então, uma das ações é a formação de lideranças com deficiência. Tem muita gente que fala pelas pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência querem ter o seu direito a participar da sociedade.
Falar por elas mesmas,
seja claro. Falando em Libras, sim. Seja falando com comunicação aumentativa e alternativa, que tem várias tecnologias que já viabilizam essa comunicação.
Ô Arthur, dessas participações, você chamou alguma atenção, a quantidade de algum pedido que foi mais frequente das pessoas?
Na verdade, a gente tem dessa consulta, né, de tudo que a gente tem vivenciado nos territórios, a demanda das pessoas pelos locais para que elas possam fazer a reabilitação. E aí a gente tem os centros especializados em reabilitação, que é uma outra entrega também, que é a construção de novos centros, mas também o financiamento dos que já existem. O que é o centro especializado em reabilitação?
Pois é, eles são específicos para alguma deficiência ou não?
Exato. Chama centro especializado em reabilitação, chama ele de CER. Ele pode ser dividido de acordo com a quantidade de deficiências que ele atende. Então, ele pode atender deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Então, por exemplo, se ele atender as quatro deficiências, ele vai ser o CER4. Então, ele é um serviço de abrangência bem ampla para que as pessoas com deficiência sejam direcionadas e encaminhadas para o atendimento ali. Então, a pessoa que tem uma deficiência, ela precisa acessar a unidade básica de saúde, né? O profissional da saúde lá vai acolher, vai fazer a escuta qualificada, entender a demanda dessa pessoa, entender o que essa pessoa deseja. E aí, se for o desejo e a necessidade dessa pessoa, encaminhá-la para a reabilitação dentro de um CER. Hoje, no Brasil, nós temos 305 centros desses. E a gente tem a meta aí de ampliar só pelo plano Viver Sem Limite, mais 75. Então, a ideia é que a gente consiga levar esse centro de reabilitação para todos os lugares do Brasil. Interiorizar, regionalizar o máximo possível para a gente garantir o acesso. Porque a dificuldade, muitas das vezes, é a pessoa não tem como chegar ou não sabe que existe.
Não sabe nem que existe.
Exato.
Né? Olha só, a gente já pediu para que as pessoas enviassem as perguntas para a gente fazer aqui para vocês. Vamos ver se tem mais novidade além do que vocês já responderam aqui para a gente. Vamos lá.
Meu nome é Luciano Ambrosio Campos, tenho 54 anos e sou assessor parlamentar. Sou um homem branco, tenho olhos verdes, cabelos castanhos, estou usando uma camisa polo salmão, uma calça jeans, tênis preto, uma boina preta. E também atuo como fotógrafo, né? Apesar de cego, eu atuo com imagens. Eu costumo dizer que eu só não enxergo através dos olhos. Todos os meus outros sentidos enxergam. Eu vejo através dos cheiros que eu sinto, através das coisas, do som que eu ouço, através do carro que passa na rua, através do meu tato, né? O vento batendo no meu peito, batendo no meu rosto, nos meus cabelos. E um sentido que junta tudo isso, que é a memória. A memória que eu tenho de quando eu enxergava, né, e as imagens que ficaram registradas, né, na minha cabeça. Eu não fotografo a esmo, eu busco a imagem que eu quero, que eu tenho na minha cabeça através das lembranças. Esse é o meu trabalho enquanto fotógrafo. A pergunta que eu teria para fazer sobre o plano Viver Sem Limite é, dentro do aspecto cultural, o que que o plano tem a me oferecer no sentido de promover, né, a minha cidadania e o meu protagonismo na busca de um ser completo. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte.
É exatamente isso que a gente quer, né? Ana, já vou colocar para você responder o Luciano, que você está mais apropriada. O que que a gente tem?
Essa é uma agenda muito legal também, né? O investimento do Ministério da Cultura em relação à acessibilidade cultural e ao protagonismo, a participação da pessoa com deficiência como também produtora de cultura, assim como o Luciano, né, que fotografa.
Fotografa, é incrível.
E ele tem as estratégias para garantir a fotografia, e depois da fotografia revelada, também tem estratégia dele assistir, ver, né?
Ah, em outro sentido. Você já conhece a arte dele, né? Ah.
É, sim, e assim, ele usa tecnologia para conseguir identificar a sua foto de forma muito simples, né? Com isopor, ele solicita para alguém perfurar essa foto para que depois ele toque e veja e sinta com os dedos, ele consiga perceber a foto que tirou. Então é incrível o quanto a gente ainda pode inovar com tecnologias. E muitas vezes a gente pensa em tecnologias muito caras, mas às vezes as tecnologias não precisam ser caras.
Elas é uma solução simples,
elas precisam ser populares.
Exato.
Né? E daí, nesse sentido, o Minc tem como objetivo a realização de 10 cursos de qualificação em acessibilidade cultural com base comunitária. Então, a gente vai formar lá na comunidade. A gente tem a criação de 5 pontões de cultura sobre a temática de acessibilidade. Eles vão ensinar os outros pontos de cultura como prover a acessibilidade cultural. Também 27 cursos presenciais, um em cada estado, de qualificação nessa acessibilidade cultural. A formação de 500 especialistas, cursos de especialização em acessibilidade cultural. Isso é muito importante. E os encontros nacionais de acessibilidade cultural são uma verdadeira aula. É fascinante o que a gente pode fazer nessa agenda, tanto para garantir que a gente tenha uma cultura anticapacitista,
uhum.
né? que também no cinema não se fortaleça aquele estigma da pessoa com deficiência como a coitada, como aquela que precisa só do cuidado, como aquela pessoa passiva, mas sim também ela produzindo arte, ela formando aí uma nova cultura. Isso consolida a nossa democracia.
Muito bom. Arthur, para você, eu queria saber se o plano tem, entre as várias perguntas que a gente recebeu aqui, eles querem saber se o plano tem ações voltadas especificamente para as pessoas do espectro autista.
Temos. Essa é uma demanda que a gente tem visto aumentando. O que a gente tem agora, que é uma entrega, é uma atualização da política e é uma entrega do Viver Sem Limite. Esse centro especializado de reabilitação que eu comentei anteriormente, ele pode ser das 4 modalidades. Então, a modalidade que atende reabilitação intelectual é o CERA, onde a pessoa com transtorno do espectro autista entra para ser atendido e para passar pelo processo de reabilitação e habilitação. Então, a gente está fazendo um aporte financeiro adicional. Se ele for ampliar as vagas para aumentar o acesso às pessoas com autismo, a gente vai dar 20% a mais do que ele já ganha para a gente poder ampliar essas vagas. Essa pessoa diagnosticou. Para onde ela vai? Como ela vai? Então, isso também está sendo totalmente estruturado dentro do complexo do Ministério da Saúde, com todas as secretarias, para a gente poder avançar nesse cuidado que eles precisam.
Inclusive, um grande desafio é o diagnóstico do autismo. Então, além do autismo, todas as outras deficiências, quanto antes a gente identificar que uma pessoa é pessoa com deficiência, mais fácil a gente vai ter, mais facilidade vai encontrar para que os suportes sejam dados para que essa pessoa se desenvolva.
Pensando um pouquinho nisso que a Ana Paula trouxe, acho que é importante a gente trazer, e é a sua fala no começo, deficiência não é doença. E por conta disso, a gente precisa mudar a forma como as pessoas enxergam a pessoa com deficiência e como enxergam a forma do diagnóstico. Muitos se tinham, assim, pelo CID, né, que é o código da doença. E, na verdade, hoje, o que a gente traz é uma pessoa que ela tem uma condição. E como ela lida no dia a dia, né? Como ela enfrenta essas barreiras, é o que vai dizer se ela é uma pessoa com deficiência ou não e qual o grau dessa deficiência.
Uhum.
E para isso a gente vai estar trabalhando agora, que é uma entrega também do Viver Sem Limites, que é a avaliação, o nome é difícil, mas eu vou tentar traduzir, avaliação biopsicossocial. O que é essa avaliação? É a avaliação pegar, entender essa pessoa e como essa pessoa interage com a sociedade. E como que a sociedade interage com essa pessoa e como essa interação limita ou não. Esse é um modelo de avaliação que vai ser um modelo unificado de avaliação. Então, na saúde vai ser a mesma compreensão, na previdência, na educação. Então, todos os espaços vão utilizar o mesmo instrumento. Então, a gente vai precisar qualificar os profissionais para a gente poder ter isso. Então, a gente vai qualificar o cuidado, vai qualificar o diagnóstico e também vai ampliar os acessos. Acho que isso é uma grande questão, porque a gente rompe com o modelo também capacitista, de entender deficiência como doença. Então, a gente
Exatamente.
Rompe com o modelo biomédico, mas, né, da doença para o que essa pessoa vive na sociedade como um todo.
O que é preciso, qual é o critério para ser instalado um centro de reabilitação?
A construção, né, a solicitação, a gente fala, o SUS é descentralizado. Então, a demanda tem que vir lá do território, tem que vir da ponta. Então, assim, os estados, os municípios solicitam ao Ministério da Saúde. Então, essa solicitação chega e nós vamos analisar e fazer, então, né, o desembolso financeiro para a construção ou para reconhecer o serviço que já existe. E aí uma questão extremamente importante que eu acho que é a marca da democracia, que é a participação das pessoas. Então, as pessoas precisam ocupar os espaços de controle social, de participação popular. Importante lembrar, Keila, que a gente tem o Centro Especializado em Reabilitação, que a gente já falou aqui, mas a gente também tem a oficina ortopédica, né? Então, algumas pessoas necessitam de alguns equipamentos para auxiliar no seu dia a dia, né? Por exemplo, a Ana Paula utiliza da cadeira de roda, mas a gente tem a pessoa cega, precisa da bengala, né? Ou uma pessoa que teve uma amputação e precisa de uma prótese. Então, a oficina ortopédica é um espaço também vinculado ao SER e que faz a confecção, que prepara, que faz adaptação, que treina essa pessoa para usar e entrega isso para a população.
E uma última pergunta para a gente terminar essa rodada aqui do bate-papo é saber como se relacionar com uma pessoa com deficiência, como tratar, como trazer o dia a dia dela para o nosso aqui, para tudo ser certo no trabalho, na escola, numa mesa de bar, numa festa, num show. Como a gente se relaciona com as pessoas com deficiência?
Não existe um manual, né? Como Exato. Somos seres humanos aí. Fazer esse diálogo diretamente para ela. Às vezes a gente quer ajudar e acha que está ajudando e atrapalha. Eu conheço relatos assim de vários cegos que dizem assim, ah, já atravessei a rua várias vezes porque a pessoa foi me pegando, me empurrando.
Eu nem queria atravessar.
Eu nem queria atravessar a rua.
Já pega no meu braço e sai puxando.
Então, conversar, perguntar se a pessoa precisa de algum apoio. E às vezes a pessoa não está precisando de ajuda. Então, perguntar se ela está precisando de ajuda é o melhor.
Nesse sentido,
novo,
Keila.
A escuta ativa.
Exatamente, isso que eu ia falar agora. Só lembrando, a pessoa, ela é protagonista da sua vida.
Exato.
Então, a gente precisa conversar com ela e saber o que, que ela quer, o que, que ela não quer e como a gente pode ajudar, se ela precisa de ajuda ou não. Então, acho que manter esse diálogo é extremamente importante e necessário.
E o nosso assunto não é só deficiência. A gente fala sobre política, sobre esporte, sobre
Exato.
Tudo. É. E é muito engraçado, porque muitas vezes a pessoa chega pra gente, não conhece a gente, às vezes chacoalha a cadeira de rodas e pergunta, o que, que foi? O que, que aconteceu? E às vezes eu não tô afim de falar sobre por que, que eu estou numa cadeira de rodas. E isso acontece muito, de darem esmola sem que a gente peça. E uma barreira é o trabalho, né? A gente também tem capacidade de produzir. Não é porque a gente não tem braço, não tem perna, não enxerga, que a gente também não trabalha. A gente tem muitas pessoas muito qualificadas e, como você disse, o índice de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho é só de 4,7%. 55% das pessoas em idade de trabalhar, das pessoas com deficiência, estão no mercado informal de trabalho. A gente tem um índice muito grande de pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que poderiam estar no mercado de trabalho e gostariam de estar no mercado de trabalho, mas elas não alcançam, porque primeiro o empregador vê a deficiência, vê a gente como um problema.
Mas
muitas vezes quando a gente agarra...
Bom você falar nisso, porque eu falei que era a última pergunta, mas eu me lembrei exatamente disso. Tem um incentivo para as empresas contratarem as pessoas com deficiência?
Tem. Primeiro, as empresas com mais de 100 trabalhadores, elas têm uma obrigação legal de contratar pessoas com deficiência. Mas muitas vezes elas vão dizer assim, ah, eu quero aquele que tem a audição unilateral ou a visão unilateral. Isso é também uma forma de discriminar.
Sim,
é um capacitismo.
Ficar escolhendo.
Pegando esse gancho da Ana Paula, só lembrando, né? Vocês lembraram que o IBGE trouxe que 18,6 milhões da população brasileira tem alguma deficiência.
Uhum.
Se a gente não está vendo essas pessoas, se a gente não está trabalhando com essas pessoas, alguma coisa está errada.
Exatamente.
Então,
onde elas estão.
Onde elas estão. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido de trazer elas e incluí-las no mercado de trabalho. E é nosso dever.
Exatamente.
A gente tem a experiência no serviço público de incluir, tanto via terceirização, via concurso público, o quanto altera o ambiente organizacional, o quanto amplia os horizontes de quem não convive com quem tem deficiência. É incrível, assim, o ganho para a organização é conviver com as deficiências e com as nossas diferenças. Então, isso é uma quebra, né, da cultura. A gente tem uma frase que a chave da convivência, da inclusão é a convivência, né? Então conviva, porque vai quebrar o gelo, né? Porque tem muita imaginação em torno, né, daquela nossa incapacidade. Por isso que mexer nessa cultura é tão fundamental.
Exatamente, porque nenhuma pessoa vale mais do que a outra. Limitada é quem não consegue entender isso. Todos somos capazes, temos nossas capacidades, ninguém é invisível, né, gente? E capacitismo é achar que algumas pessoas não são capazes em razão de alguma deficiência. Se você gostou desse programa, eu sou suspeita porque eu gostei muito dessa conversa aqui. O tema é sério, mas eu me diverti muito, gente. Tem muito conhecimento aqui. Compartilha já, sem limites. manda lá para o seu chefe, mostra para ele como a diversidade acrescenta na empresa. Divide com aquele seu conhecido que até hoje faz piadinhas, usa expressões que não cabem mais no nosso tempo, viu? Essa foi uma conversa ótima sobre inclusão. Eu quero agradecer muito, Ana Paula, Arthur. Obrigada por essa conversa.
É isso, é com a gente, não é sobre a gente. É conosco, com as pessoas com deficiência, que a vida vai melhorar. Que a gente vai conseguir também atingir e popularizar junto com as suas famílias, né? As famílias ainda estão sobrecarregadas de atenções e precisam também de uma política de cuidados. Então, são muitas as ações. Eu não falei sobre todas porque não ia dar tempo. E a gente vai complementando ano a ano com novas ações e novos investimentos de novos ministérios.
É isso, Arthur.
Obrigado, Keila. Obrigado, Ana Paula, pela sua oportunidade. Acho que é sempre oportuno e nunca vai ser demais a gente sentar para conversar. A gente precisa fazer o enfrentamento ao capacitismo e só conversando, dialogando, aprendendo, né? Então, que a gente vai avançar nesse sentido. Então, agradeço demais a oportunidade de dizer que a gente vai estar sempre à disposição para conversar.
E você volta aqui, vocês, os dois estão convidados para voltar para contar o avanço desse programa. E você continue ligado no nosso videocast da SECOM no YouTube, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui com um episódio novo sobre as políticas públicas pensadas para um Brasil diverso. Palmas para a nossa diversidade.
Libras.